Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. A volta pareceu-lhe muito mais longa do que a ida ao Rosário. Quase que não falou por toda a viagem. Estalava de impaciência por estar só, inteiramente só, para pensar à vontade, conversar consigo mesmo e convencer-se de que era um espírito superior àquelas pequenas misérias sociais. Logo que chegou a casa, foi direto ao seu quarto, fechou-se por dentro, com um ruído áspero de fechadura que funciona poucas vezes. Fazia-se noite. Ele parou junto à mesa, no escuro. Acendeu um fósforo, apagou-se segundo, terceiro, o quarto ardeu bem, porém Raimundo ficou a olhar abstrato para a flama azul, torcendo entre os dedos, automaticamente, o pedacinho de madeira, que se queimou a dermuscarralha as unhas, e ficou às escuras por longo tempo cismando. Perdido na sua preocupação que de raciocínio em raciocínio, chegar ao amago do fato devia ceder ou lutar. Mas o seu espírito nada resolvia, acuava como um cavalo defronte um abismo. Ele metia as esporas, era tudo inútil, diabo. Exclamou, voltando a si, e acendeu a vela. Assentou-se à escrivaninha, sem tirar sequer o chapéu, e pôs-se a pensar, sacudindo nervosamente a perna. Tomou distraído a pena, embebeu-a repetidas vezes no tinteiro, e rabiscou as margens dos juízes que lhe estavam mais próximos. Desenhou, com uma pachorra inconsciente, um sino Salomão, e, como se estivesse prestando sumo cuidado ao seu desenho, emendou, corrigiu, fez um novo igual ao primeiro, outro mais outro, encheu com eles toda uma margem de jornal. Declamou-no novamente no desespero de que não encontra a solução de um problema. E pôs-se a fitar, com a máxima atenção, a chama da vela. Depois uns tomou um invólucro de cigarros, abandonado sobre a mesa, começou a quebrar com ele as estalactites da esterina, até que o papel, por muito embebido no combustível, inflamou-se e foi lançado ao chão. Diabo! E repetia insensivelmente as palavras de Manuel. Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o senhor é filho de uma escrava. O senhor é um homem de cor? O senhor foi fou à pia, e aqui ninguém o ignora. O senhor não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Mulato? E eu que nunca pensara em semelhante coisa. Podia lembrar-me de tudo, menos disto? E acusava-se de froco, de não ter dado boas respostas na ocasião, não ter reagido com espírito forte, e provado que Manuel estava em erro e que ele, Raimundo, não ligava a mínima importância a semelhante futilidade. Assistiam-lhe agora respostas magníficas, verdadeiros raios de lógica, com que fulminaria o adversário. E, argumentando com as réplicas que lhe faltaram então, reformava mentalmente todo o caso, dando a si próprio um novo papel. Tão brilhante e enérgico com o fraco e passivo fora o primeiro. Afastou a cadeira da secretária, debruçou-se sobre esta e escondeu o rosto nos braços dobrados. Assim levou quase uma hora. Quando levantou de novo a cabeça, reparou pela primeira vez numa litografia de São José, que sempre estivera ali na parede do seu quarto. Raimundo examinou minuciosamente o santo com o seu colorido vivo, o menino Jesus no braço esquerdo e uma palma na mão direita. Surpreendeu-se de vê-la naquele lugar. Em dias de despreocupação nunca dera por ela. E daí? Recordou-se de ter visto na Alemanha trabalhar um palhar litográfico dos mais aperfeiçoados. Depois pensou nos processos do desenho, nos diversos estilos de artistas seus conhecidos, e afinal, em São José e na religião cristã. Acudiam-lhe agora coisas inteiramente indiferentes. Lembrava-se de um homem, vermelho e suado, que ele vira uma semana antes, a conversar sobre Napoleão ou Bonaparte com um lojista da rua de Nazaré. Diziam muito asnis, e a imagem do lojista saltaita e mória magricela, com uns bigodes compridos, afetando delicadezas de alfaiate de Lisboa. Ouvira-lhe o nome, mas estava na dúvida. Moreira não era Moreira, e procurava mentalmente o nome, com insistência. Não, Nopere, era Nogueira. Este nome trouxe-lhe logo à lembrança uma ocasião em que conversava com Nogueira Penteiro, e passar na rua uma mulher doida, que levantava as saias para mostrar o corpo. De repente o Raimundo estremeceu e voltava à ideia primitiva, à ideia capital. Reaparecia. Tinha feito uma retirada falsa. Ficara à porta do cérebro, espiando para dentro. E isso soltou um suspiro com a presença importuna e vexatória dessa ideia que esperava, pelo seu pensamento, como um polícia se espera um criminoso para o levar preso. E o pensamento de Raimundo remancheava. Não queria ir, mas a ideia implacável reclamava-o. e o prisioneiro entregou afinal os pulsos. Ergueu-se da cadeira, bateu vigorosamente uma punhá na mesa, protestando como se alguém lhe falasse ébo. Que diabo tenho eu com isto? O que vim fazer a esta província estúpida foi tratar dos meus negócios pecuniários. Liquidados, nada mais tenho em fazer aqui. Ponho-me ao fresco. Passe muito bem. E começou a passear pelo quarto agitado, fingir-se muito as mãos às algibeiras das caças monologando. Sim. Longe daqui não sou foro a pia. O filho da escrava sou o doutor Raimundo José da Silva, estimado e respeitado. Vou, me impediria. E parou, tomou ao andar, afinal assentou-se na cama, disposto a recolher-se. Despiu o paletó, arremessou o chapéu e o colete, sim. O que me impediria? Ia descalçar a primeira botina, quando espantou-se com a lembrança de Ana Rosa. Uma voz exigente bradava-lhe do coração. E eu? Esqueceste de mim? Em bem, não quero que vovós ouviste nas. Não irás, ou eu pedirai, Raimundo. Pasmo por não ter, durante tanto tempo, pensado em Ana Rosa, despiu-se com pressa e, como querendo fugir a esta nova ideia, atirou-se de bruços à cama, soluçando. Às 6 horas da manhã ainda havia luz no quarto dele. No dia seguinte, às 2 da tarde, desceu muito abatido ao escritório de Manuel e pediu-lhe secamente que apressasse os seus negócios e o despachasse quanto antes, porque não podia demorar-se mais tempo no Maranhão. Precisava partir o mais cedo possível. Mas venha cá, doutor, senhor não me deve guardar ódio por ter meu. Ah, certamente. Certamente, nem pensemos nisso, interrompeu Raimundo, procurando desviar a conversa. O senhor tem toda a razão. Vamos ao que importa. Diga-me quando poderei estar desembaraçado. Mas não ficou maçado comigo? Não é verdade, creia. Ó senhor, como quer que lhe diga que não? Maçado? Ora essa. Já nem pensava em tal. Vim até pedir-lhe um serviço. Se estiver em minhas mãos, é simples. E, depois de uma pausa, Raimundo continuou, com a voz um pouco alterada, a despeito do esforço que fazia por afetar tranquilidade. Como lhe disse ontem, estava autorizado pela senhora sua filha a pedi-la em casamento, em vista, porém, do que me expôs o senhor a meu respeito, cumpre dar à Ana Rosa qualquer explicação. Compreende que não posso retirar-me desta província. Assim, sem mais nem menos, estando já empenhado em um compromisso tão melindroso. Ai, mas não lhe dê isso com cuidado. Arranjarei qualquer desculpa. Uma desculpa, justamente. É preciso dar-lhe uma desculpa e o melhor seria declarar-lhe a verdade. Explique-lhe tudo. Conte o que se passou entre nós. Ninguém isso. Está mais no caso que o senhor. Manuel coçava a nuca com uma das mãos, enquanto com a outra batia o cabo caneneta entre os dentes. Na atitude contrariada de quem toma, a pura força de circunstâncias, interesse numa causa estranha, porém, como Raimundo falasse em mudar de casa, ele atalhou logo. Como o senhor quiser. Mas a nossa choupana está sempre às suas ordens. Bem, concluiu o rapaz, agradecendo o oferecimento com um gesto, posso então, com meu amigo, se encarrega de explicar tudo à senhora sua filha. Pode ficar descansado. E quando terei os meus negócios concluídos? Antes da chegada do vapor, já o senhor estará inteiramente desembaraçado. Muito agradecido, e Raimundo subiu para o seu quarto. Fazia um grande calor. O céu todo limpo, com as suas nuvens arredondadas, parecia um vasto tapete azul, onde dormiam enormes cães felpudos. Raimundo lembrou-se de sair, feitou-lhe o ânimo. Afigurava-se-lhe que na rua todos os apontariam, dizendo: lá vai o filho da escrava. E abrira a janela e hesitou, sentia um grande tédio, um mal-estar crescente, desde a revelação de Manuel, uma surda indisposição contra tudo e contra todos. Naquele momento, irritava-o, por exemplo, a voz aflautada de um quitandeiro, que argumentava, lá embaixo na rua, com um súcio. Abriu o álbum com a intenção de desenhar, mas repeliu-o logo. Tomou um livro e leu distraidamente algumas linhas. Levantou-se, acendeu um cigarro e passeou a largos passos pelo quarto, com as mãos nas algibeiras. Em um destes passeios, parou defronte o espelho e mirou-se com muita atenção, procurando descobrir no seu rosto descorado alguma coisa, algum sinal que denunciasse a raça negra. Observou-se bem, afastando o cabelo das fontes, esticando a pele das faces, examinando as ventas e revistando os dentes. Acabou por atirar com o espelho sobre a cômoda, possuído de um tédio imenso e sem fundo. Sentia uma grande impaciência, porém vaga, sorrateira, sem objeto, um frouxo desejar que o tempo corresse bem depressa e que chegasse um dia, que de não saber que dia era, sentia uma vontade indefinida ida de novo lá do Rosário. Procurar a pobre mãe, a pobre negra e dedicada escrava de seu pai, e trazê-la em sua companhia para dizer a todos: esta preta idiota, que aqui vem ao meu braço é minha mãe, e a daquele que lhe faltara ao respeito. Depois fugir com ela da pátria, como quem foge de um covil de homens maus, e meter-se em qualquer terra, onde ninguém conhecesse a sua história. Mas, de improviso, chegava-lhe Ana Rosa à lembrança, e o infeliz desabava num grande desânimo vencido e humilhado. E deixava cair a cabeça na palma das mãos do sarpo. Por este tempo, Manuel a apava de expor à fiora filha a necessidade absoluta de não pensar em Raimundo. Enfim, dizia de tu já não és uma criança, e bem podes julgar o que te fica bem e o que te fica mal. Há por aí muito rapaz decente, de boa família. E nos casos de fazer-te feliz. Vamos, não quero ver esse rostinho triste. Deixa estar que mais tarde me agradecerás o bem que agora te faço. Ana Rosa, de caça baixa, ouvia, aparentemente resignada, às palavras do pai. Confiava em extremo no seu amor e nos juramentos de Raimundo para recear qualquer obstáculo. Só agora soubera ao certo da procedência de seu primo bastardo e, no entanto, ou fosse porque lhe germinavam ainda no coração os supremos conselhos maternos, ou fosse que o seu amor era dos que a tudo resistem. O caso é que a tantos arrancatans a rara reclamações de desprezo. Isso que forneceu assunto agora das palestras nas portas dos boticários. Isso que foi comentado em toda a província, entre risos de escárnio e cuspalhadas de nojo, desde a sala mais pretensiosa até a quitanda mais pífia. Isso que fechou muitas a Rarramúndio e cercou de inimigos. Isso. Essa grande história escandalosa e repugnante para os maranhenses não alterou absolutamente nada o sentimento que Ana Rosa lhe votava. As palavras de Manuel não lhe produziam o menor abalo. Ela continuava a estremecer e desejar o mulato com a mesma fé e com o mesmo ardor. Tinha lá para ser assim que ele possuía bastante merecimento próprio, bastante atrativo, para ocupar de todo a atenção de quem o observasse, sem ser preciso remontar aos seus antepassados. Estabelecia comparações entre regalias do amor de Raimundo e as vergonhas que dele pudesse resultar, e concluía que aquelas bem mereciam o sacrifício destas, amava o estudo. Manuel, depois dos conselhos, passou a fazer considerações desfavoráveis a respeito das qualidades morais do mulato e com isso apenas conseguiu estimular o desejo da filha, juntando aos atrativos do belo rapaz mais um, tão poderoso o da proibição. Enquanto ele, entestando com a inadmissível hipótese de um casamento tão desastrado, desenrolava um quadro assustador, profetizando, com as negras cores da sua experiência e com febre do seu amor de pai, um futuro de humilhações e arrependimentos chegando até a ameaçá-la de retirar-lhe a benção. Ana Rosa, distraída, olhando para um ressopondinho maquinalmente do sim. Não.
De certo. Isso.
Sem prestar a mínima atenção ao que ele discretamente falava, porque o próprio objeto discutido lhe arredava dali o pensamento, trazendo-lhe por associação de ideias os seus devaneios favoritos nos quais se sonhava ao lado de Raimundo, em plena felicidade conjugal. Enfim, disse Manuel, procurando encenar o discurso e satisfeito pelo ar atento e resignado vida filha, nada temos que recear. Ele muda-se por estes dias e parte definitivamente no primeiro vapor para o sul. Esta notícia, dada assim a queima-roupa em tontum firme, despertou-a com violência. É incomo.
Pache? Por quê?
E fitou o pai sobressaltada. L. Não quero esperar aqui o dia da viagem. Mas por senhores. O negociante viu-se num grande embaraço. Não lhe convinha dizer abertamente a verdade, dizer que Raimundo se retirava, para fugir ao tormento de ver todos os dias Ana Rosa, sem esperança de possuí-la. E não atinando com uma resposta, com uma saída, o pobre homem balbuciava é. O rapaz maçou-se com o que eu lhe disse. E como é senhor do seu nariz, muda-se. Ora essa. Pensas talvez que ele se sinta muito com isso. Estás enganadinha, filha. Foi muito lampeiro ao escritório e pediu-me que o desculpasse contigo. E desses o dito por não dito. Que ele precisava mudar de ares. Que se aborrecia muito cala para a província. Pela audiola como ele a chama. Mas por que não veio-lhe mesmo entender-se comigo?
Ora, filha.
Bem se vê que não conheces o Raimundo. Pois ele é lá homem para essas coisas. Um tipo que não liga a menor instância às coisas mais respeitáveis. Um ateu que não acredita em nada. Até ficou mais satisfeito depois da minha recusa. Só parece que estava morrendo por um pretexto para desfazer o seu compromisso contigo. Exclamou Ana Rosa, transformando-se e cobrindo o rosto com as mãos. É que não me ama, nunca me amou, o miserável, e abriu a chorar. É, hein? Então que quer isto dizer? Ora, ora os meus pecados. Aqui isto de mulheres não há quem as entenda. Ana Rosa fugiu para o quarto nervosa, soluçando, e atirou-se de bruços na rede. O pai seguiu assustado, então minha fisto. Diabo da peste! E a infeliz soluçava. Então que tolice a tua, Ânica. Olha, minha filhota. Não quero escutar nada. Diga-lhe que pode ir quando entender. Pode ir, que até a favor. Grande coisa perdes, mas na verdade... Ora, vamos. Nada de asneiras. Ana Rosa continuava a soluçar, cada vez mais aflita, com o rosto escondido nos braços. As mangas do seu vestido e os travesseiros da rede estavam já ensopados das lágrimas. Assim levou algum tempo, sem responder ao que lhe dizia o pai. De repente suspendeu de chorar, ergueu a cabeça e soltou um gemido rápido e agudo. Era o estéreo. Diabo! Resmungou Manuel, coçando a nuca atrapalhado. E chamou logo pelos de casa. Dona Maria Bárbara. Mânica! O aposento encheu-se imediatamente. O cônego Diogo, que ficara na saleta, à espera daquela conferência de Manuel com a filha, entrou também atraído pelos gritos da afilhada. Ó, copusai que laborest! Nessa ocasião, Raimundo nos Eluarto passava pela Laus, estendido sobre um divã. Sonhava e fugia com Ana Rosa e caminho, eram os dois perseguidos por potres e gloriosos armados de facão. Um pesadelo. Raimundo queria correr e não podia. Os pés enterravam-se-lhe no solo, como no tujuco, e Ana Rosa pesava como se fosse de chumbo. Os pretos aproximavam-se dardejando os fenos e iam alcançá-los. O rapaz suava de medo, estava imóvel sensação com a língua presa. Os gritos reais da histérica coincidiam com os gritos que Ana Rosa, no sonho, soltava ferida pelos mocambeiros. Com esforço, Raimundo pulou do divã e olhou estremunhado em torno de si, depois deitou a correr para a varanda. O cônego, ouvindo-lhe os passos, veio sair-lhe ao encontro. Atendite. Ora, até que enfim nos encontramos, disse-lhe Raimundo. Peste-o. Fez o cônego. Ela está sossegando agora. Não vá lá, que lhe pode voltar o ataque. O senhor é o causador de tudo isto. Preciso dar-lhe duas palavras incontinentes, senhor cônego. Homem, deixe isso para outra ocasião. Não vê o alvoroço em que está a casa? Se lhe digo que preciso falar-lhe incontinente. Ande, vamos ao meu quarto. Que diabo tem o senhor que me dizer? Quero tomar alguns esclarecimentos sobre Slas, percebe? O resco refefem. E Raimundo, com um empurrão, meteu-se mais o cônego no quarto e fechou-se por dentro. Vá dizer-me quem matou meu pai, exclamou ferrando-lhe o olhar. Sei cá, e o cônego empalideceu. Mas estava a prumo defronte do outro. Cruzou os braços. Quer isto dizer? Quer dizer que descobri afinal o assassino de meu pai e posso vingar-me no mesmo instante. Mas isto é uma violência. Tartamudeu o padre com a voz sufocada pela comoção. E, fazendo um esforço sobre si, acrescentou mais seguro. Muito bem, senhor doutor Raimundo. Muito bem. Está procedendo admiravelmente? É então por esta forma que me pede notícias de seu pai. É este o modo pelo qual me agradece a amizade fiel, que dediquei noutro tempo ao pobre homem. Fui o seu único amigo, seu amparo, a sua derradeira consolação. E é um filho dele que vem agora. Depois de 20 anos, ameaçaram um pobre velho, que foi sempre respeitado por todos. Parece que só esperavam que me embranquecessem de todos os cabelos, para insultarem esta batina, que foi sempre resida de chapéu na mão. Ah, muito bem.
Muito bem.
Era preciso ver 70 anos para ver isto. Muito bem. Quer vingar-se. Que lhe o impede? Sou eu o criminoso. Pois vem o carrasco. Não me defenderei, mesmo que já me faltam as forças para isso. Então, que faz que não se mexe? Raimundo, com efeito, estava imóvel. Ter-se enganado. À vista do aspecto sereno do cônego, chegara a duvidar das conclusões dos seus raciocínios. Seria crível aquele velho, tão brando que só respirava religião e coisas santas, fosse o autor de um crime abominável. E sem saber o que decidir, atirou-se a uma cadeira, fechando a cabeça nas mãos. O padre compreendeu que ganhara terreno e prosseguiu, na sua vontuosa e resignada. É, o senhor deve ter razão. Fui eu naturalmente o assassino de seu pai? É um rasgo generoso e justo de sua parte desmascarar-me e cobrir-me de ultrajes, aqui nesta casa, onde sempre beijaram a mão. O senhor está no seu direito, olhe. Agarre aquela bengala e bata-me com ela. Está moço, pode fazê-lo. Se está no vigor dos seus 25 anos. Vamos. Fustigue este pobre velho indefeso. Castigue este corpo decrépio que já não presta para nada. Embata sem receio que ninguém o saberá. Pode ficar descansado que não gritarei, tenho defronte dos olhos a imagem resignada de Cristo, que sofreu muito mais. E o cônego Diogo, com os braços e olhos erguidos para cima, caiu de joelhos e disse entre dentes, soluçando, ó Deus misericordioso, tu que oitando padeceste por nós, lança um olhar de bondade sobre esta pobre criatura desvairada. Compadece-te da pobre alma pecadora, levada só pela paixão mundana e cega. Não deixes que Satanás se apodere da mísera. Salva, Senhor, perdoa-lhe tudo, como perdoaste aos teus algozes. Graça para ela, eu te suplico graça, meu divino Senhor e Pai. E o cônego ficou em êxtase. Levante-se, observou-lhe Raimundo, aborrecido. Deixe-se disso. Se lhe fiz uma injustiça, desculpe. Pode ir descansado, que não o perseguirei. Vago ergueu-se e pousou a mão no ombro do moço. Perdoa-te tudo, disse. Disse compreendo perfeitamente o teu estado de excitação. Sei o que se passou. Mas consola-te, meu filho, que Deus é grande, e só no seu amor consiste a verdadeira paz e felicidade. E saiu de cabeça baixa, o ar humilde e contrito, mas, ao descer a escada para a rua, resmungava. Deixa-nos pagarás, meu cabrinha pistolado,